Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
E a partir de hoje, sabatina com os candidatos à Prefeitura de Olinda. Através de sorteio foi realizado aqui, não é? Cada dia um candidato diferente. Hoje começando com o candidato Armando Sérgio, do Avante. Armando Sérgio Brito Alves tem 61 anos de idade, é casado e pai de 5 filhos. Natural de Olinda, Armando Sérgio é graduado em Letras com língua francesa. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou como assessor comercial da Cisagro, Companhia Integrada de Serviços Agropecuários de Pernambuco. Foi coordenador do PRODEA, Programa de Distribuição de Alimentos do Governo Federal. Chefe de Articulação Política da Secretaria de Governo da Prefeitura do Recife e servidor público da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, durante 25 anos. Atualmente, Armando Sérgio é empresário do ramo de publicidade e propaganda e candidato a prefeito do município de Olinda pelo Avante. A partir de agora, vamos saber suas propostas, seus projetos com relação a vários temas que também foram pré-estabelecidos aqui pela Rádio Folha FM. Desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social e inclusão, segurança, combate às drogas, saúde, pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo e mobilidade e política partidária. Candidato Armando Sérgio, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Folha FM.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia, eu acho que é de Malira também está aí, né?
Não, estou sozinho, hoje estou solitário.
Está sozinho? eu estive com você aí, eu acho que foi em 2012, você e Manuel.
Manuel Guimarães, né? O senhor já foi candidato naquela ocasião, é isso?
Foi, em 2012.
Naquele tempo a gente não tinha a pandemia da Covid-19 e a gente fazia o trabalho presencial. Agora, infelizmente, por conta disso, a gente fazendo aí através do áudio. Isso, exatamente.
É verdade.
Candidato, por que o senhor colocou mais uma vez o seu nome para ser prefeito de Olinda? E por que o senhor quer ser prefeito de Olinda?
Eu nasci e me criei aqui, né, Jota, em Olinda. Eu sempre fiz política em Olinda, nunca saí daí a Olinda para fazer política em outro local. É um sonho que eu tenho. Eu tenho 61 anos de idade, eu não tenho pretensões de fazer carreira política. Eu quero mostrar ao povo de Olinda que se pode fazer uma política diferente, né? Uma política voltada para o social, uma política sem escândalo, né? De corrupção, não deixar roubar, não roubar e não deixar roubar, uma política enxuta, uma gestão voltada para o social. Tem muita coisa para se fazer nessa cidade, Jota, principalmente na educação, na saúde e no desenvolvimento econômico. Olinda, a gente tem que tirar esse estigma dela de que é uma cidade dormitório. Há 20 anos que a gente vem sofrendo aí com uma degradação política e moral. Essa gestão atual, até a Polícia Federal veio bater aqui. Então, a gente precisa mostrar um novo modelo de gestão.
Uhum. E até dentro desse contexto, aproveitando o gancho, que modelo é esse, né? O que Armando Sérgio tem de propostas para atrair, não é, comércios, a questão também do desenvolvimento econômico da cidade de Olinda, hein? Quais são suas propostas nesse sentido, candidato?
Jota, eu estou recriando a Secretaria, eu vou recriar a Secretaria de Trabalho, né? Secretaria de Trabalho, Ação Social e Desenvolvimento Econômico. Eu quero... Alô?
Pode falar, estamos ouvindo.
Pode falar, né? Pronto, eu quero criar a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Ação Social. Eu quero construir um grande mercado público ali no areal de Peixinhos. Como Olinda não tem área para se fazer um parque industrial. Uhum. Olinda hoje está imprensada entre Recife e Paulista, e a gente tem de investir nas pequenas e médias empresas e no microempreendedor individual.
Uhum.
Né? Eu quero... Se você for visitar Recife, você vê que em Recife tem vários mercados públicos que servem, né, até de ponto turístico.
Verdade.
Serve até de ponto turístico. E Olinda, a única coisa que o turista vai é para o Alto da Serra e depois vai embora. O nosso pontapé inicial sobre o desenvolvimento econômico é construir um grande mercado público no areal de Peixinho, que é uma área já que tem uma feira, né, a feira de Peixinho, uma feira pública,
uhum.
E ao redor a gente fazer um grande polo têxtil. E nisso nós queremos fazer também a requalificação nos outros mercados públicos. E vamos também fazer um convênio com o SESC, SENAI e SESI, para que a gente requalifique, né, esse jovem. Quero focar no primeiro emprego, quero profissionalizar o povo, quero criar o Banco do Povo, um banco de fomento, uma empresa de fomento dentro da Secretaria de Trabalho, para que a gente invista no microempreendedor individual,
uhum.
Principalmente para suprir esse plano de desenvolvimento econômico que a gente vai criar, o polo têxtil ao redor desse mercado. Certo? E também nós vamos começar a incrementar os comércios, vamos reunir todos os comerciantes desses grandes polos comerciais que existem no Alto da Bondade, no Alto da Conquista, Águas Compridas. Águas Compridas mesmo é uma nova Casa Amarela, é uma Casa Amarela dentro de Olinda. Agora precisa os seus autos, o seu comércio ser estruturado, a gente precisa da infraestrutura aquele bairro para que o comércio cresça mais ainda,
uhum.
Certo? Nós temos como gerar emprego, renda, através do microempreendedor individual e das microempresas. Eu vou chamar o CDL e todas as entidades envolvidas nesse ramo empresarial, que é um ramo que eu atuo, certo? Quero pegar o apoio do SEBRAE, para que o SEBRAE, porque você sabe que as pesquisas mostram que a maioria das empresas que ela abrem, e elas tendem a fechar em 2 anos. E eu quero o SEBRAE junto com a gente nesse grande programa, dando essa assessoria para que essas empresas não fechem, né? Que a uhum. pessoa aprenda a administrar ela.
Uhum. O candidato, nos últimos anos tivemos aí a chegada de shoppings, enfim. Seria nesse viés também ou seria um plus? Ou seja, a visão para o MEI, o microempreendedor individual, e também atrair mais nesse ramo aí empresarial, hein?
O nosso plano é voltado para a média e pequena empresa, e principalmente o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele já emprega um automaticamente, mais um. E as microempresas são mais 5. Né? Eu quero investir muito nisso, é por isso que eu vou chamar o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, todos esses bancos oficiais, para fazer parte dessa empresa de fomento dentro da Secretaria de Trabalho, que eu quero investir, certo? Eu quero que o povo abra os seus próprios comércios dentro dessa pesquisa de mercado que a gente está fazendo. E se a gente tiver espaço para que a gente abra um outro shopping, a gente vai abrir, porque você sabe que o empresário, para abrir um outro shopping, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, ele tem que ver se é viável economicamente, porque ninguém vai abrir um shopping do porte daqui do Pátio Olinda sem antes fazer uma pesquisa de mercado. E com certeza foi um empreendimento muito bom que veio para Olinda, e já está gerando muito desemprego.
Uhum.
Eu fico feliz, não foi na minha gestão, foi numa gestão anterior, mas não é porque que foi numa gestão anterior que eu vou criticar. É um empreendimento importantíssimo para Olinda e eu quero dar continuidade do que é bom, e o que for ruim a gente vai consertar e vai criticar.
Entendi.
Não é isso, Jota?
Entendi. O candidato, o senhor tocou aí também, né, de forma rápida, a questão do turismo, até exemplificou, olha, o turista chega no Alto da Serra, depois vai embora e não fica em Olinda, não é? O que fazer para atrair esse turista para ficar em Olinda, para que o dinheiro gaste com taxista, gaste com alimentação, restaurantes, a própria rede hoteleira também de Olinda, o que fazer, hein?
Pessoal, desse grande plano de desenvolvimento econômico nosso, quando você constrói um empreendimento desse, um mercado modelo no areal de Peixinho, ali vai estar, dentro desse mercado, várias empresas, de pequenas empresas, de artesanato. Ali vai estar toda a nossa cultura de Olinda também, dos bairros de Peixinhos e adjacência, o Polo Têxtil, né, que eu estive visitando Santa Cruz do Cabaribe e Toritama e vendo como é que se foi. Eu sonho que ali seja também um grande Polo Têxtil. A gente já tem algumas pequenas feirinhas típicas e isso com certeza vai ser mais um ponto de acesso ao turista. Né? Porque quando o turista chegar no Alto Acé, vai dizer, olha, tem um grande mercado modelo em Peixinhos. E eu quero requalificar todos os outros mercados. Além, Jota, de fazer um calendário permanente de eventos. Eu quero que Olinda tenha um calendário permanente de eventos. Eu quero que esses eventos sejam vendidos o ano todo, para o ano todo. Eu quero que Olinda tenha, além de ter um excelente carnaval, eu quero que ele tenha um excelente São João, um excelente final de ano, certo? Ele já tem algumas outras festas aí, feita a festa da tapioca, que a gente quer manter, e outros eventos. E também a gente quer que o dia do padroeiro da cidade seja uma grande festa. Você sabe quem é o padroeiro de Olinda,
Jota? Nosso Senhor do Mundo, é?
São Salvador do Mundo. 98% dos... 98% dos olindenses não sabem. E se você for qualquer interior de Pernambuco, tem cidade feita de Serra Talhada, que são 7 dias de festa. E a gente quer colocar o padroeiro da cidade numa grande festa, num grande evento. E a gente vai querer vender esse evento durante o ano todo. Nós vamos fazer uma parceria com uma empresa privada capacitada em captação de recursos, que é para acabar com essa questão de ficar devendo a músico, de ficar devendo aos artistas. Esse tipo de coisa tem de acabar, sabe, Jota?
Uhum.
E a gente vê os exemplos, passa gestão, sai gestão, e as orquestras de frevo, os artistas de Olinda, sendo massacrados, ficando até uma tocada dentro, um evento dentro, para poder receber os seus recursos. E isso, a gente quer acabar com isso. A gente quer profissionalizar essa questão do carnaval, certo? E outra, nós vamos também chamar os empresários da Ola, para que, junto com eles, a gente tentar fazer também um evento ali na Ola de Olinda, para que o turismo faça um ponto turístico ali também, para que o turista ele tenha onde visitar. Nós queremos fazer um carnaval descentralizado, certo? Um carnaval multicultural, descentralizado, focando na cultura de cada bairro. Nós temos projetos inovadores, projetos viáveis, factíveis, certo? Que falta só organização e vontade política de fazer. O problema é quem assumiu a prefeitura de Olinda até hoje, durante esses 20 anos, só tiveram projeto tipo D, Jota. Uhum. Projeto tipo D. Ainda não apareceu um prefeito para governar a cidade.
Candidato Armando Sérgio, agora partindo para o tema segurança e combate às drogas, mas que está correlacionado também com essa questão do turismo, né? Às vezes a gente chega em ponto histórico fechado. Fechado por quê? Ah, por conta da segurança. Não é permitido que esteja aberto se não tiver uma segurança efetiva, uma guarda municipal, enfim. O que pode ser feito na sua gestão, que o senhor planeja na sua gestão para, ao mesmo tempo, ter uma segurança forte dentro de Olinda e aí também contribuir para as outras áreas, até mesmo do turismo, como o senhor estava falando agora há pouco?
É, Jota, nós pretendemos. Olinda já tem uma Secretaria de Segurança Pública. Né? Ela tem uma Secretaria de Segurança Pública. E nós queremos o quê? É fazer um grande concurso para que a gente contrate novos guardas municipais. Uhum. Queremos. Aqui também tem um batalhão da polícia, do primeiro batalhão. E vamos chamar a polícia civil. Nós queremos aqui que Olinda tenha também uma secretaria, uma delegacia do idoso, uma delegacia da mulher. E uma delegacia do adolescente, da criança e do adolescente. Porque os maiores consumidores de drogas são os jovens, nossos jovens, né? E quando você falou aí que é tudo integrado, a educação também está integrada nisso, Jota. Né? É tudo sincronizado.
Uhum.
Tem uma sincronização de ações e de gestão.
Isso.
E eu vou chamar a secretaria, a nossa secretaria, eu quero armar a guarda, quero capacitar a guarda, quero aparelhar a guarda, certo? Eu quero, no mínimo, um guarda municipal em todas as nossas escolas, em todos os nossos postos de saúde, em nossas praças, junto com a polícia militar, fazendo um policiamento ostensivo. Mas a gente sabe que segurança não é só ostensividade. Eu sei que você vai me dar aí um tempo para eu falar na educação, porque também passa pela educação.
Isso, daqui a pouco a gente aborda a educação.
Aí eu vou chamar essas três entidades, o primeiro batalhão, a nossa Guarda Municipal, nossa Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil, e nós vamos fazer um grande plano de ostensividade, principalmente de combate às drogas. Agora... Nós queremos combater as drogas, principalmente no tráfico, não é no consumidor. É para que essa droga não chegue em Olinda.
Agora, candidato Armando Sérgio, quando o senhor falou aí, olha, fazer um concurso para a Guarda Municipal, existe uma defasagem? Existe uma carência muito grande? O senhor pensa fazer o quê? Com a quantidade ideal do efetivo da Guarda Municipal?
Eu não tenho ainda essa quantidade ideal, Jota, porque a gente vai analisar. Eu não sei como é que eu vou pegar essa prefeitura, certo? A gente não sabe, pós-pandemia, como é que a gente vai pegar essa prefeitura. Agora, eu conversei com muitos guardas municipais, eles reclamam muito da defasagem, certo? E também reclamam muito do PCCV deles, o plano de cargo e carreira deles, certo? Não só eles, como também os professores. Eu quero enxugar a máquina, eu quero... O nosso primeiro ato da prefeitura, Jota, vai ser fazer uma grande auditoria, certo? Eu vou chamar um representante do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, eu vou contratar uma auditoria independente, vou fazer uma devassa nas contas da Prefeitura dos últimos 20 anos, certo? Eu quero saber o que é que eu estou assumindo e vou, todos os erros que tiver, eu vou encaminhar para a Justiça. Eu não tenho poder de prender ninguém, mas vou encaminhar para a Justiça. Eu não vou assumir rombo de ninguém, tá entendendo? Eu quero fazer uma... E o segundo nosso ato que a gente vai fazer é um grande plano de contenção de despesa. A gente quer valorizar o servidor público, certo? A prefeitura não vai ser cabide de emprego, as secretarias vão ser assumidas por gente técnica, capacitadas, certo? Não estou dizendo aqui que não vou querer governar politicamente, claro, eu vou chamar os partidos políticos, mas as indicações dos partidos políticos, elas têm de ser técnicas, certo? Eu quero acabar com essas farras de empenho, de carro locado, de gasolina, de desperdício que existe hoje. Eu quero que sobre recurso para a gente investir no social do município.
Entendi.
Olha, deixa eu te dar outro exemplo.
Pois não.
Agora na pandemia, certo? A gente viu a cara de quase todos os prefeitos, não só daqui de Pernambuco, como do Brasil. Não é verdade? Eu não quero é que se compre cesta básica em farmácia, em empresa farmacêutica, com indício de superfaturamento. Eu não quero que compre álcool líquido com superfaturamento. Eu não quero que compre material de Covid com superfaturamento. Esse tipo de coisa é que a gente não admite. Você sabe quanto é, eu sei que você vai entrar lá na educação, mas você sabe quanto é que é o custo de um aluno para o município de Olinda, Jota?
Não sei.
É R$1.700, Jota. Aí o que é que acontece? Por que é que esse custo é alto? Sabe por quê, Jota? Porque os contratos de merenda escolar é superfaturado, os contratos de assessoria é superfaturado, é tudo com superfaturamento, Jota, e não tem condições de se governar desse jeito. A gente tira pela campanha atual do prefeito. Aí saem dos blogs, saem na imprensa, a maior caminhada do prefeito de Olinda. Com 1.000 cargos comissionados, com 3.000 cargos terceirizados, não tem quem não faça uma caminhada, né? Todo mundo lá não tem quem não faça uma caminhada desse jeito.
O candidato, para fechar essa questão de segurança e combate às drogas, o senhor falou agora há pouco, olha, existe o combate, não é, das drogas com relação ao tráfico, enfim. E tem um viés também na área de saúde, que são aquelas famílias acometidas por, dentro de casa, ter um filho, uma filha, vítima do crack ou de outras drogas que se tornam independentes. O senhor também tem alguma política voltada nesse viés?
Temos, sim, Jota. Desde 2012, que no meu plano de governo de 2012, que eu quero investir nessa questão de casa de recuperação. Eu não acho que vereador nem deputado não é para ter casa de recuperação, né? Eu acho que quem tem isso é um dever do Estado, certo? Dever da prefeitura, do governo. E a gente vai investir, a gente quer construir um grande centro de recuperação para a mulher, um grande centro de recuperação de dependentes de químicos para homem, e também um centro de assistência às famílias, porque esses jovens drogados, eles não só se machucam com a droga, a família se destrói toda, porque eles saem tirando tudo de dentro de casa para vender, Jota. ele deixa a família destroçada. E com certeza a nossa Secretaria de Ação Social, a gente vai combater muito nisso e vamos dar assistência adequada para isso. Depois da ostensividade de a gente querer, e outra, a gente tem que ocupar essas mãos de obra ociosa desses jovens. Né? Na questão da capacitação, a gente tem um convênio com o SENAI e SESC para que a gente crie cursos profissionalizantes para que se ocupar essas mãos de obra ociosa. Queremos escolas de tempo integral. Eu quero ver se no meu primeiro mandato eu já deixe aqui em Olinda umas 15 escolas de tempo integral, verdadeiramente em tempo integral. Não é as que existe hoje. Está entendendo?
Uhum. Muito bem, vamos agora falar sobre educação, não é, e cultura. Vamos. Já que o senhor até mencionou aí o custo de um aluno na rede municipal de ensino, R$ 1.700, reais, o que o senhor tem de proposta para a educação olindense?
Primeiro, Jota, nós vamos rever todos esses contratos existentes na Secretaria da Educação. Né? Eu quero enxugar esses desperdícios que existem com dinheiro público, né? Essas coisas que existem com dinheiro público, que não é para existir. Eu quero baixar esse custo por aluno. Eu quero uma educação inclusiva. Jota, inclusiva. Certo? Eu quero ver se eu coloco na grade curricular a matéria de Libras. Certo? Eu quero, nós vamos construir um grande centro psicopedagógico. Eu quero todas as escolas de Olinda com as salas multifuncionais. Eu quero que não só os alunos com necessidades especiais aprendam a língua de Libras. Eu quero que todos os alunos aprendam a língua de Libras. Porque eu quero os alunos se interagindo. Porque essa matéria de Libras não é só para quem tem a necessidade especial. Ela tem que ser para todos os alunos, para que eles se interajam. Né? Eu quero uma educação inclusiva nesse tipo. Eu vou bater muito nessa questão. Eu acho que a educação, ela é a base de tudo. Se você não investir na educação, você não vai diminuir nunca a violência, né? O consumo das drogas. E eu quero investir muito, eu quero trazer essas escolas cívico-militar do governo federal, certo? Eu não quero estar brigando aqui, não quero estar nessa briga, essa guerra ideológica que só faz ser ruim para o povo. Eu não quero rótulo. O que for bom para o povo de Olinda, eu vou atrás. O que tiver de bom de uma gestão anterior vai continuar. E eu ainda vou dizer que é bom. Eu não tenho essa coisa comigo. Comigo, o que é bom, eu digo que foi bom. Da gestão passada vai ser bom, é bom. Continua, certo? Eu não tenho esse tipo de coisa. Eu quero ser um gestor, eu quero cuidar das pessoas de Olinda. Com seriedade, com respeito, com transparência.
Ô, candidato, e com relação aos professores, hein?
Os professores.
Como vai ser a sua relação com os professores de Olinda? Estão necessitando de um melhor salário, de capacitação? O que o senhor tem nesse sentido aí de propostas?
É, com certeza, Jota. Eu venho escutando muito. Eu peguei uma professora de Olinda e mandei ela fazer o nosso plano de governo da educação. Eu peguei uma médica que trabalhou na saúde de Olinda e pedi para ela fazer o plano da saúde de Olinda. Eu peguei uns dois guardas amigos meus da Guarda Municipal e pedi para que eles fizessem o plano de segurança de Olinda. Eu não estou inventando, tá entendendo? E essas professoras que me ajudam, elas reclamam muito da questão do concurso. Né? Elas estão vendo que tem muito contratado, certo? Muita gente contratada, e o fundo de pensão delas estão achatando. E daqui a pouco não vai ter recurso para pagar os aposentados. E elas querem também uma reforma no PCCV delas, no plano de cargo e salário delas, no plano de cargo e carreira delas, que estão defasados, está muito defasado. Tem muitos professores faltando receber um precatório que eles têm. E a gente vai analisar tudo isso. Eu quero valorizar o servidor público, certo? Eu quero capacitar o servidor público, os professores, tantas entidades representativas dos professores, eu vou chamar para a gente conversar. A gente vai sentar e eu vou mostrar a transparência. A educação, ela tem recursos vindo do governo federal, recursos próprios, tem o Fundeb. É muito recurso que vem para a educação e ele é mal gerido, Jota. As nossas estruturas são péssimas. São péssimas, certo? Você tem, vê só, são 25% para a educação de Olinda. A Olinda está prevista ter um orçamento em 2021 de R$700 milhões. R$700 milhões, ela vai, R$97 milhões. E vem quase R$1 milhão do Fundeb, são mais R$12 milhões. O Fundeb é para pagar o salário das professoras e para reformar e fazer melhoria nas estruturas escolares. Fora o que, esses 97 milhões que é destinado do recurso próprio da prefeitura. É muito dinheiro, Jota, anual. E para você ter as estruturas escolares que tem hoje, é um absurdo. Certo? Eu vou te dar um exemplo, Jota. 100% das professoras do ensino público, isso não é uma prerrogativa também só de Olinda, colocam os filhos para estudar numa escola particular. Então alguma coisa tem errada nesse ensino. E a gente precisa mudar isso. E eu quero que Olinda comece por Olinda esse pontapé inicial dessa mudança. Uhum. Eu quero que o povo de Olinda, as professoras, elas tenham orgulho e coloquem seus filhos para estudar na escola municipal.
E a qualidade das escolas da rede municipal? O senhor tem andado? Como é que estão?
Tenho, eu conheço.
É de boa qualidade, não é?
Conheço todas elas, Jota. São estruturas péssimas, péssima qualidade. Apesar de que nós temos algumas áreas boas, que se dá para a gente fazer, feito que o meu projeto é construir umas 3 escolas modelo, se possível, cívico-militar, que o governo federal banque isso. Uma ali no Caíque, uma na Vila Olímpica de Olinda, e outra poderia ser até num quartel do Exército, que tem aqui em frente à delegacia do Varadouro.
Entendi.
Nós temos um plano de educação, um plano enxuto, certo? Um plano viável, factível, e que a gente vai colocar ele em prática. Principalmente cortando todos esses desperdícios e essa corrupção que existe entre a Secretaria da Educação.
Uhum. No tocante à questão da cultura, né? Dentro desse aspecto também educacional, o que o candidato tem nesse sentido? Olinda, a Olinda é rica, né, culturalmente, mas às vezes políticas públicas requer uma melhor qualificação, um aperfeiçoamento. O que o senhor tem nesse sentido, hein, candidato?
Pessoal, a cultura, Jota, ela é muito interligada com o turismo.
Uhum,
né?
Isso.
Para existir o turismo, você tem que ter uma cultura forte. Você tem que valorizar o que a gente tem de bom na nossa cidade, né? Que é a nossa cultura. Né? Nós vamos criar eventos, arte em toda parte, nós vamos ter reuniões com os artesãos, nós temos, e com a construção desse mercado público, a requalificação que eu quero fazer, isso eu quero resgatar a cultura desses bairros, sabe, Jota? Para que eles sirvam de pontos estruturais, os bairros, para que os turistas, quando vier para Sé, ele ir também para esses bairros, visitar a cultura desses bairros. Mas para isso a gente tem de estruturar essa questão. Você tem o Alto José do Pinho, em Casa Amarela, que hoje virou um bairro cultural, né? De lá saem grandes artistas. E Olinda tem isso, a gente quer isso. A gente quer reestruturar a nossa cidade, os nossos altos, a nossa cultura, certo? As nossas troças centenárias que estão morrendo, se apagando, deixando de existir, por falta de incentivo cultural. Agora mesmo na pandemia, a gestão atual, ela não fez nada para ajudar essa cultura, para ajudar os nossos artistas. E eu tenho um projeto para isso, e como eu tenho, se não tiver o carnaval do ano que vem, a gente vai fazer um carnaval de live, para que o povo brinque com a nossa cultura. Vamos chamar todos os grandes parceiros, empresários, que trabalham junto com a prefeitura, para que eles banquem essas lives, e a gente faça um carnaval para que o povo brinque nas suas próprias residências. Está entendendo?
Uhum.
Para que a nossa cultura ela não morra.
Ou seja,
e a gente venda isso para o mundo todo.
Ou seja, traz o artista, faz uma live, esse artista será remunerado e, ao mesmo tempo, o público pode acompanhar essa transmissão. É isso.
Em suas casas.
Uhum.
E brincar o seu carnaval em casa. A gente pode botar os artistas de Olinda, principalmente os artistas de Olinda. Nós vamos focar na nossa cultura. Certo? E nós temos muitos empresários grandes, o que existe de empresários fortes que vendem para o serviço público, e a gente vai chamar eles para ser parceiro.
Né?
Começar por eles. As cervejarias que bancam aí, a gente vai pegar essa empresa que eu disse a você, e vai vender esses nossos eventos durante o ano todo, para que ela organize esse tipo de evento e a gente não vai deixar o carnaval morrer, mesmo na pandemia.
Uhum. Muito bem, vamos agora para o assunto saúde, não é? E claro, também essa pandemia Covid-19 que está afetando o mundo inteiro. Candidato Armando Sérgio, o senhor falou agora há pouco que conhece todas as escolas municipais aí de Olinda. E os postos de saúde, o senhor também conhece de perto a realidade e o que o senhor tem de projeto com relação a isso?
Com certeza, Jota, eu conheço de perto e muito de perto mesmo, certo? A saúde, além dos recursos, né, que é 15% que é destinado dos cofres públicos da prefeitura para a saúde ela recebe recursos direto da União. Né? Foi uma vergonha o que aconteceu agora na Covid, né, da questão do superfaturamento, dos indícios de superfaturamento dos hospitais de Covid, certo? Da compra de álcool, de materiais do Covid, de empresa fantasma, até a Polícia Federal veio bater aqui a respeito disso e está investigando, foram mais de 3 milhões de reais gastos de forma errônea. As cestas básicas, que é a merenda dos alunos, recurso de salvar a vida, merenda dos alunos, foram comprados numa empresa de uma indústria farmacêutica, que não tem um funcionário, não tem um patrimônio, certo? E com indícios de superfaturamento. Eu fiz a pesquisa, deu R$ 27,00 e o prefeito comprou a R$ 49,90. Então, são esse tipo de coisa que não faz com que uma saúde funcione bem. A saúde não tem médico, não tem medicamento, certo? Não tem especialista. Você sabe que a depressão, as doenças psíquicas, principalmente a depressão, ela ultrapassou a hipertensão. E o município de Olinda parece que só tem um psiquiatra. E quando ele vai, porque parece que ele é idoso, aí só vai, por causa da pandemia, não está indo. Eu visitei alguns moradores e eles me disseram que estava sendo medicado por um assistente social. Nós temos uma UPA aqui para ser inaugurada, que é desde a gestão do PCdoB, Jota. Desde a gestão do PCdoB aqui em Rio Doce. É um absurdo isso. É um absurdo. Quando você vai construir algum empreendimento, você tem um recurso para aquilo, não é? E por que não terminou isso? É por isso que eu quero fazer essa grande auditoria. Agora nós vamos construir uma UPA em Águas Compridas. Construir uma UPA em Águas Compridas. Abrir a de Rio Doce, que ela nunca foi aberta. Abrir a de Rio Doce, certo? Construir um grande centro de diagnóstico, que é para os moradores de Olinda, os pacientes de Olinda, quando eles conseguem médico, aí passa os exames para ele. E ele não tem onde fazer os exames, Jota. Uhum. Não tem onde fazer os exames. Aí, esse centro de diagnóstico, ele vai ser equipado com uma ressonância magnética, uma tomografia, uma mamografia, um raio-x, exame de sangue, exame químico, né, de sangue, oftalmologista, certo? Exames oftalmológicos. E os postos médicos, eles vão ser, sim, vão ter médicos, além de médicos, todas as policlínicas vão ter médicos especialistas, cardiologista, psiquiatra, neurologista. Isso nós vamos investir pesado. E por que vai ter isso? Porque nós vamos fazer uma grande auditoria também na Secretaria de Saúde. E vamos rever todos esses contratos de assessoria, essas compras de medicamento, e principalmente em gestão, Jota. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fui visitar um posto de saúde no Embrião, em Ouro Preto. E visitei, entrei na casa de uma senhora que estava com uma varize estrangulada. E ela precisava de um medicamento que chega uma vez ou outra. E a neta dela foi pegar o medicamento no posto. E quando ela chegou, que ela foi pegar o medicamento no posto, o medicamento veio aberto, já tinham tirado alguma coisa do medicamento. E na hora que ia chegando uma moça perto e disse, chegou esse medicamento, tem aí para vender? Vejam só como é que está a gestão da saúde de Olinda.
O candidato foi. Agora, essas denúncias, vocês remeteram para o Ministério Público, não?
Ah, tem tudo. Essa denúncia aí de compra superfaturada, está tudo no Ministério Público.
Isso.
Até na delegacia, Jota, eu fui bater duas vezes.
Eu estou sabendo. Foi lá no Varadouro, porque o senhor acusou o prefeito Lupécio
de super... Eu não acusei, eu provei.
De superfaturamento, e aí ele intimou o senhor, né? Fez a
ele fez uma denúncia, Jota.
A denúncia, exatamente.
Deixa eu te explicar como é que foi. A delegacia estava fechada. A delegacia estava fechada para a pandemia. Não se tinha como ele prestar queixa. Nem lá ele foi. Nem lá ele foi. Ele prestou queixa do gabinete. Por quê? Porque o irmão do vice-prefeito trabalha lá. Certo? A minha filha é criminalista e advogada. Certo? Eu cheguei, eu cheguei até um desentendimento com o delegado, mas terminou a gente fazendo as pazes. Eu disse a ele, como é que o senhor faz? Aí, se a delegacia está fechada, só é para flagrante, como é que o prefeito vai e dá uma queixa minha?
E como é que ficou justamente o desenvolver? Está em processo ainda? Enfim,
Eu levei toda a prova.
Ministério Público, é isso?
É, está no Ministério Público, está rolando. Eu não faço denúncia sem prova, sabe, Jota? Eu não faço denúncia sem prova. Eu não quero que façam comigo, nem eu vou fazer com ninguém. Agora, que isso é a verdadeira gestão de Olinda, é. Você deve escutar isso também dos outros candidatos. Principalmente do presidente da Câmara, que é um policial federal, e ele também deve falar as mesmas coisas que eu falo. Ele, junto comigo, a gente fez muitas denúncias sobre isso. Certo? Ele também vem acompanhando de perto essa questão desse desvio que existe em Olinda.
Candidato, vamos para o tema, não é, que envolve infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Vamos. O senhor falou aí que no início, não é, com outro tema, que Olinda fica imprensada entre Recife e Paulista. E com relação à mobilidade, isso também se faz presente. Nós temos aí vários ônibus que saem do Recife, passa por Olinda até para Paulista, muita gente saindo de Paulista, passando por dentro de Olinda para o Recife, enfim. Como desafogar, melhorar justamente essa situação aí da mobilidade dentro do município?
Pessoal, Jota, a questão da mobilidade, né, é uma questão de governo de Estado, né? É uma questão de governo de Estado. Aí, como Olinda, feito disso, você fica imprensado entre Recife e Olinda, eu vou procurar o governador do Estado na questão da mobilidade, porque isso precisa de obras virtuosas e estruturadoras. E eu vou conversar com o prefeito de Paulista, né? Da região toda metropolitana norte, e o prefeito de Recife e o governador, para que a gente crie melhore cada vez mais. Agora mesmo,
mas o que lhe compete à prefeitura, não é? O poder municipal.
O que compete à prefeitura de Olinda, veja só, nós temos aqui várias obras. Olinda é um cemitério de obras inacabadas. Né? Nós temos aqui o canal do Fragoso, o canal do Ibutrins, que estão há 11 anos, né? É obra federal com alguma parte por conta da prefeitura de Olinda. Eu vou pedir ao governo federal que assuma todas as obras federais que tem dentro de Olinda. Certo? Vou pedir, principalmente essa do canal do Fragoso. Eu vi a Tereza Dueire, há uns meses atrás, dando uma entrevista em Cardinô, ela falando que existe 13 milhões de reais, certo, para se fazer a bacia do Fragoso, e ela só faltou chamar o governo do Estado e o prefeito de Olinda de incompetente, porque eles ainda não conseguiram destravar esse recurso para fazer. Ela disse até, chame os moradores, chame tudo, ligue para mim e tal, porque... Para você ver a incompetência. O que é que se acontece, Jota? Eu já disse isso e vou repetir. Falta gestor sério. Só se tem projeto de poder.
Tereza Dueira, atual... candidato, só lembrando para o nosso ouvinte que a Tereza Dueira é conselheira do Tribunal de Contas do Estado.
É do Tribunal de Contas do Estado.
Exatamente.
Só pra... A Tereza Dueira é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E ela deu esse depoimento que eu fiquei estarrecido. Né? E é por isso que eu quero que o governo federal assuma todas as obras federais, para que as obras sejam de qualidade e evite que se passe 11, 12 anos se fazendo uma obra. Né? É por isso que eu quero fazer essa grande auditoria. Um representante do Tribunal de Contas do Estado, a qual a conselheira Tereza Dueira faz parte, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, contratar uma grande auditoria independente e a gente vai, porque, ó, se eu te falar, a gestão anterior, a gestão do PCdoB, até a Delta veio parar aqui, J. Batista. A Delta veio parar aqui. E levou muitos milhões de reais. E as obras que foram feitas na época do PCdoB já estão todas deterioradas, J. Veja só, Olinda só tem 30% de saneamento, J. 30% de saneamento. A presidente Kennedy está sendo requalificada novamente, porque ela foi requalificada no governo do PCdoB, está sendo requalificada novamente, gastando-se 14 milhões de reais e sem fazer o saneamento básico.
Mas melhorou ou não? Se fala muito de alagamento. Teve gente na campanha anterior que disse que no primeiro dia ia de trator derrubar, ia começar. Como é que está a situação? Qual a sua proposta aí para presidente Kennedy, candidato?
Veja só, Jota, eu vou fazer auditoria. A auditoria é que vai me dizer se o projeto está certo. Se o projeto estiver certo, a gente vai continuar a obra. A única melhoria que tem nessa obra é que tiraram as paradas do meio e botaram para a ponta. Mas vamos ver a questão da drenagem, né? Ali mesmo em Peixinho tem 73 milhões de obras do PAC, que é para o Rio Bibiribe, né? O Rio Bibiribe tem uma obra desde foi assinada na época que já era governador do Prometrópole, do primeiro governo de Luciana, que é para fazer a drenagem do Rio Bibiribe, que ela começa em Passarinho até a Ponte Preta, né? E não se terminou essa obra. Enquanto não se fizer a drenagem do Rio Bibiribe, ainda eu me lembro que no primeiro mandato do governo Paulo Câmara, o Eduardo Campos começou a fazer essa drenagem ali na Ponte Preta, que pega ali a Ilha do Maruim, cometeu até um crime ambiental, drenou aquela lama todinha que tinha ali, sacudiu naquele coqueiral que fica de lado da marinha, que você passa hoje, você não vê mais coqueiral, não vê praia, não vê mais nada. Que fez um crime ambiental, donou aquela lama todinha que foi drenada, disse que aquele rio ia servir também de serviço de transporte público, certo? Que iam ver a questão ambiental, despoluir o rio, drenar o rio, né? Fazer o desassoreamento do rio, e não fizeram nada. Certo? Aqui dentro, Olinda é uma casa de mãe Joana, todo mundo mete a mão aqui, faz o que quer, comete crime ambiental, fazem o que querem e ninguém vê nada. E é por isso que eu quero que essas verbas federais sejam assumidas pelo Exército, para ver se essa coisa sai e anda.
O candidato Armando Sérgio, o senhor falou aí auditoria em vários assuntos, em vários temas, também se referindo com relação a presidente Kennedy. Jardim Brasil tem também situação complicada no tocante alagamento, né? Quando chove aí é um desespero. Qual a sua proposta ali para melhorar essa situação?
É isso que eu estou falando, Jota. Ali em Jardim Brasil...
Auditoria também?
Oi?
Auditoria também?
Veja só, deixa eu te explicar. Na gestão do PCdoB, que é uma obra, gestão passada, né? Recente. A Delta pegou ali mais de 100 milhões de reais para fazer o serviço de drenagem, de calçamento da rua, do canal da malária. E você vai lá numa obra nova, Jota. Uma obra nova. Aí você vai gastar mais 100 milhões de reais novamente, sem apurar para onde foram esses recursos. Se você for andar ali em Jardim Brasil e Vila Popular, é um absurdo. Fizeram aquelas sarjetas, não sanearam. Não sanearam. É um absurdo. Aí eu vou atrás de Brasília, porque você sabe que Olinda é uma cidade com pouco recurso. Aí eu vou atrás de Brasília fazer um novo projeto para se gastar ali de novo, sem que se faça uma auditoria, para saber para onde foram esses recursos e por que foi feito aquele tipo de obra. E ainda vem se fazendo esse tipo de obra de sarjeta, sem fazer o saneamento básico. Agora mesmo tem um marco regulatório do saneamento. Muitos deputados aí votaram contra, por uma questão ideológica. É isso que a gente quer para o município, esse tipo de obra, que não dure 5 anos e não acaba com o alagamento? Eu acho que o povo deve estar cansado disso. Eu acho que o povo quer um gestor sério, que preste conta de recurso por recurso do que foi investido dentro da cidade de Olinda. Esse tipo de coisa não pode acontecer mais dentro da cidade não, Jota.
Candidato, vamos agora falar um pouco de política partidária, enfim. Muita gente diz, né, em Olinda que o senhor critica muito a gestão do professor Lupécio porque não foi contemplado. O senhor apoiou Lupécio na eleição de 2016, quando estava naquela disputa do segundo turno entre o então candidato Antônio Campos e o próprio professor Lupécio. E aí o senhor apoiou o professor Lupécio no segundo turno e não teve secretaria, não foi contemplado. Um pouco dessas críticas é por conta disso. Eu gostaria que o senhor explicasse justamente nesse tempo que o senhor tem.
Você me fez a melhor pergunta do dia, Jota. Nós éramos do mesmo partido. Eu, Lupécio, eu trabalhava no gabinete do deputado Augusto Coutinho, certo? Eu tinha feito um acordo, eu fui chamado para ser o vice de Lupécio. No momento eu não podia, porque eu estava num cargo comissionado, num time desincompatibilizado. Ele me convidou para coordenar a campanha dele, eu fui coordenar a campanha dele. E quando a única coisa que eu pedi a ele foi que se fizesse essa auditoria, Jota. Ele me prometeu, sim, uma secretaria, e me prometeu que era para se fazer uma auditoria. Assim que ele assumiu, ele disse que não ia fazer auditoria. Aí eu recuei, Jota. Eu era o presidente do partido na época, do Solidariedade. É, e ele não fez auditoria. Ele assumiu tudo e botou para debaixo do tapete. Toda essa sujeira. Tanto é, aí eu rompi com ele. Rompi e continuei trabalhando no gabinete do deputado Augusto Coutinho.
Até o ano passado. No primeiro ano de gestão de Lupécio, é isso que o senhor rompeu com ele?
Eu rompi com ele antes dele assumir. Antes de ele assumir, eu rompi com ele. E continuei trabalhando com Augusto. Até Augusto me chamar e disse: Armando, ou você faz as pazes com o Lupécio e vai para o Lupécio, ou vou ter que me demitir. Eu digo: Augusto, pode me demitir, porque eu faço política com P maiúsculo. Eu faço política com P maiúsculo. E as críticas que eu faço, Jota, não são críticas infundadas, não. Não são críticas infundadas, certo? São críticas verídicas, verdadeiras, certo? Jamais, se eu tivesse no governo com ele, com certeza eu não teria terminado o mandato com ele, não. Porque eu zelo muito pela minha imagem e pela minha idoneidade. Certo? Eu não quero ser prefeito de Olinda e andar por Olinda sendo chamado de ladrão. Não quero. Né? Não quero. E se Deus me der essa oportunidade, eu não vou ser chamado de ladrão. Porque a nossa gestão vai ser transparente.
Uhum. Candidato, me ajude aí a relembrar. O senhor disse: olha, estive aí em 2012, o senhor foi candidato em 2012. Naquela ocasião, o senhor teve percentual de quantos votos para a prefeitura?
7,8%, 8%. Eu era do DEM. Na época, o DEM estava muito estigmatizado com aquela questão de DEM, essas mesmas brigas ideológicas de sempre.
Uhum.
Não tive ajuda. Tive mais voto do que Mendoncinha, proporcionalmente. Oi?
Tô ouvindo.
O Mendoncinha foi candidato em Recife, e Mendoncinha teve, parece que foi 1%, foi um pouco por cento. Eu tive 8, uhum, sem recurso.
Proporcionalmente, né?
Proporcionalmente. Eu tive 8%, ele teve 1%.
Uhum.
Né? Eu tive muito mais que ele.
Ô candidato, eu aí cheguei... 2016 o senhor foi candidato de novo, primeiro turno, foi. Então a sua votação se mantém, que naquela ocasião o senhor também teve na faixa de 8% dos votos aí de Olinda, não foi isso?
É. Veja só, Jota, tu sabe que cada eleição é uma história diferente, na verdade.
Uhum.
Cada eleição tem uma história diferente. O governador Eduardo Campos perdeu a eleição, o ex-presidente Lula perdeu 4 eleições para poder ganhar uma. O governador Eduardo Campos foi candidato a prefeito em Recife, perdeu até para Nilton Carneiro, ficou em quinto colocado. Né? Cada eleição tem um momento diferente. Eu acho que esse meu momento é bom, certo? Eu estou andando muito a cidade. O raio pode cair duas vezes no mesmo local, não é isso? Eu estou andando a cidade toda, certo? Eu não tenho recurso. Eu estou sofrendo novamente perseguição política porque eu não tenho recurso. Eu estou com recurso de amigo, recurso meu mesmo, dentro da lei. Uhum. Não tenho recurso, o partido não está me ajudando. Eu não sei se isso é questão política, eu não vou... Certo? O partido não está me ajudando. O partido está vindo 3 milhões de reais.
É o Avante.
A nível regional.
É o Avante.
O Avante está vindo, mas eles acham que eu não sou prioridade, então eles não querem... Nem eu também fui pedir mais, eu fui pedir umas duas ou três vezes antes da convenção, depois não fui mais atrás, certo? Eu não sou de estar atrás, nem pedindo, nem chorando, nem mendigando, uhum, certo? Mas também se eu ganhar, o Avante não vai ser representado aqui, não. O representado aqui vai ser o povo, entendeu? Eu vou ter o Avante só como sigla.
Uhum. Ô, candidato, o senhor tem quanto tempo aí inserção no guia eleitoral, hein? Para passar o seu recado, enfim, já que o senhor conseguiu apenas uma chapa para o sangue, não é? É o próprio Avante, não conseguiu coligação com outros partidos, por quê?
Ô, Jota, tu sabe que quem está com o poder, né? Tem aquele ditado, um burro carregado de mel, até o rabo é doce. O prefeito fez um time aí, como as outras gestões também fez. Quem está no poder é bom demais. O prefeito atual, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi botar a mulher para ser candidata a deputada. Eu duvido, se ele não fosse prefeito, ele botasse a mulher para ser candidata a deputada. Agora ele está botando sobrinho para ser candidato a vereador. E esse tipo de coisa que tem de acabar na política, Jota. Certo? Aí sai os blogs, sai a imprensa botando. Lupes fez a maior carreata da história. Claro, com 3 mil carros comissionados. E terceirizado, aí não tem quem do leve, né? Eu, sem querer, bati de frente com uma caminhada dele, tava lá o povo tudinho, que eu coordenei a campanha dele, que eu conheço tudinho, a maioria gostam de mim, a maioria vieram falar comigo, estavam tudo lá, que trabalhavam na prefeitura, tudo lá na caminhada. Assim é bom demais, não é não? Não é bom demais? Trabalhar com o poder na mão é bom. Uhum. Eu quero ver fazer política como eu faço. Sem recurso e só na militância.
O candidato, o senhor, durante a entrevista, falou aqui, colocar o exército para fazer obras, olha, dinheiro nacional, da União, enfim. O senhor também é desse viés, tentando puxar voto, angariar voto em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Olinda, é isso?
Não. Não gosto de rotulação, não. Aqui em Olinda tem um candidato bolsonarista. Eu não gosto de rotulação. Essa briga ideológica só faz atrapalhar o povo, entendeu? Essa briga, esse país dividido, aí vamos ver, um deputado não vota no marco regulatório porque é um projeto de Bolsonaro, aí não pega comigo, não tem, eu não gosto dessa briga ideológica, não. Uhum. Eu não me meto nisso, não. Aqui tem um candidato bolsonarista, eu não sou bolsonarista, certo? Não sou bolsonarista, apesar de ter votado nele, eu não sou bolsonarista, eu não gosto. Eu quero que ganhe a eleição eu, Armando Sérgio, entendeu? Armando Sérgio, eu quero ganhar pela minha competência. É porque eu sou um candidato bolsonarista, aí o povo vai votar em mim porque eu votei em Bolsonaro. Não, não quero isso não. Eu quero que votem na minha competência, nos meus projetos, na força que eu tenho política de buscar recursos, de trabalhar, certo? De gestor, de competência. Eu quero é isso.
Entendi.
Quero viés de ninguém, não.
O senhor disse agora há pouco um minuto no guia eleitoral, enfim, para passar o recado. Em tempos de pandemia, não é, com isolamento social, como é que está sendo a campanha do Armando Sérgio andando aí por Olinda, ou não, é mais com relação às redes sociais? Como é que está sendo a sua campanha no dia a dia, candidato?
Ô, Jota, eu tô caminhando também, fazendo meu porta a porta, respeitando os protocolos das autoridades, que eu sou um cabo legalista, eu gosto de tudo certo, respeitando os protocolos da Secretaria de Saúde, certo? Do Ministério da Saúde, os eventos quando eu faço no máximo com 100 pessoas, com distanciamento, com álcool em gel. Eu venho fazendo as minhas coisas dentro da lei, certo? Que é para não dar mau exemplo. Não é um político que não dá um bom exemplo, ele não pode ser um bom gestor. Então eu venho fazendo isso, venho também investindo muito nas redes sociais. E vem fazendo tudo dentro das minhas condições financeiras. Agora, o porta a porta é importantíssimo, esse calor humano. Infelizmente, você não pode estar andando abraçando todo mundo, né? Você se comunica com um cotovelo, dando um murro e tal. Tá, tirou um pouco daquele brilho, daquele calor, né?
Uhum.
Mas a gente vem fazendo isso porta a porta e respeitando todos os protocolos exigidos pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde e tudo. Tudo que for dentro da lei, a gente está fazendo.
Entendi. Candidato Armando Sérgio, outro detalhe também, o senhor falou, olha, essa questão ideológica aqui dentro de Olinda, enfim. E se fala muito que é difícil um candidato, como ficou rotulado, não somente em Olinda, mas em tudo que é eleição, de ser o representante aí de uma terceira via, chegar ao poder, não é? Como o senhor analisa essa questão aí de ideologia dentro de Olinda e a sua candidatura? Seria uma alternativa, uma terceira via ou não?
A candidatura de Lupes na eleição passada era a quinta alternativa, né? E ele chegou. E eu coordenando a campanha. Ele era a quinta, ele era o quinto colocado nas pesquisas. Quando foi para o segundo turno, foi ele e um outro, e Antônio Campos.
Antônio Campos, né? PSB na época.
Ele era o quinto, era a quinta, todo mundo. Ele deixou para trás o grupo Urquiza, deixou para trás a Luciana Santos, deixou para trás um bocado de figurinhas, né? E ninguém dizia, e ele foi para o segundo turno, e eu era o coordenador da campanha dele. Porque não pode o Rai cair no mesmo canto duas vezes? Quem sabe eu possa ir para o segundo turno, sendo a quarta ou quinta via também. Ainda tem 30 dias de campanha, muita água vai rolar por debaixo da ponte. E a gente está na luta, eu não me entrego.
Uhum. E por ser uma chapa puro sangue, não é? Quem é o seu vice?
O meu vice é um líder comunitário. Fui buscar um vice num local que ninguém nunca fez na vida. Eu peguei um líder comunitário de Águas Compridas, que é um bairro que está abandonado pela prefeitura de Olinda e já vem abandonado há muitos anos. O meu vice, ele mora de lado de uma barreira que deslizou um ano passado e matou duas pessoas. Certo? O ano passado houve deslizamento por causa das grandes precipitações de chuvas e se mataram 5 pessoas em Olinda. E o meu vice é de lá, é um grande líder comunitário, Beto Lopes, conhecidíssimo ali na centésima zona. É um bairro que está muito abandonado pela gestão. Para você ver, Jota, Águas Compridas é como se fosse uma casa amarela. Né? E lá os seus altos, os seus morros, eles precisam de estruturação, principalmente de muro de arrimo, de mantagel, desse tipo de coisa, está entendendo? O que não se pode é deixar voltar recursos para isso. O prefeito atual, o ano passado, disse que não ia fazer o São João para investir lá, deixou voltar 55 milhões de recursos de encostas, Águas Compridas está abandonada, e o meu vice é de lá. E eu tenho certeza que lá nós vamos ser bem votados, porque tem o espírito de barrivo, né? Uma pessoa, a primeira vez um líder comunitário vai ser vice numa chapa, porque todo mundo escolhe aí, o dono do shopping escolheu a irmã de Raul Henri, o João Paulo escolheu uma Viva, que foi indicação de João Paulo. Todas as vices sempre vêm do bairro rico, de uma caixa política. E eu fui buscar o meu vice lá atrás, lá dentro, né? Dentro da comunidade, do povo. Uhum. Lá do povo.
O candidato, nessa reta final, porque daqui a pouco o senhor vai ter um minuto para suas considerações finais, rapidamente, e vereadores, o Avante, com toda essa dificuldade, deu para fazer uma chapa de vereadores ou não?
Tem, Jota, a gente tem uma chapa muito boa.
Eu digo chapa fortalecida, né? Claro.
Eu acho que a gente faz um, podendo até fazer dois, viu? A gente faz um vereador, podendo até fazer dois. A gente tem uns candidatos que estão despontando muito bem, certo? Tem candidato de esquerda, tem candidato de direita. É uma chapa bem eclética. A gente tem um menino que ele é o dirigente do Direito a Pernambuco. Aqui ele faz um trabalho muito forte nas redes sociais.
Ok. Candidato, o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Tá. Eu quero agradecer primeiro, Jota, a você, a Rádio Folha, a todos os ouvintes de Olinda, por ter me dado mais essa oportunidade. É um prazer estar falando com você de novo. Infelizmente, a gente poderia estar aí, né, no calor humano, mas saiba que eu lhe admiro muito como jornalista, radialista, e que da última vez que eu estive aí fui muito bem recebido por você e por Manuel. E agradecer ao povo de Olinda por ter nos ouvido e dizer ao povo que não perca a esperança nunca, certo? A gente vai estar aí, a gente está na luta, o povo de Olinda tem mais uma opção. E com certeza Olinda vai ter um representante digno para governar essa cidade.
Ok, candidato, muito obrigado. Sucesso na sua empreitada. Está aí o candidato Armando Sérgio,
forte,
do Avante, candidato de Olinda. Amanhã, dando sequência a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Olinda, estaremos conversando e ouvindo as propostas do candidato Marcos Freire Júnior. Final do nosso
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.